A gente está iniciando hoje um quadro aqui na Band News que a gente quer repetir. A gente não vai ter uma regularidade, porque a gente fica na dependência da agenda dos prefeitos. Então não dá para falar que vai ser, sei lá, um quadro mensal, um quadro quinzenal. A ideia não é essa. A ideia é que a gente adote uma rotina com vocês, com os ouvintes, os moradores das cidades aqui da Grande Vitória, de trazer os prefeitos para responder prioritariamente perguntas dos moradores. Por que que a gente está fazendo isso? É porque todas as vezes que a gente trazia os prefeitos aqui na TV, aqui na rádio ou na TV, a gente podia vir para qualquer tipo de assunto. O prefeito, por exemplo, podia vir para falar, como já aconteceu, sobre início de programa de castração de animais. Mas aí o que acontecia? As perguntas, além da castração de animais, era como é que está a iluminação da minha rua, como é que está a escola, como é que está a creche, como é que está a ponte, como é que está o asfaltamento por aí afora. A gente sentiu a necessidade da população de ter essas perguntas respondidas pelos prefeitos. E hoje a gente está tendo aqui a abertura desse nosso quadro com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Bogo, que está aqui, a gente, eu e Letícia. Temos duas, três questões cada um aqui para fazer, mas a prioridade, prefeito, bom dia, a prioridade vai ser dos moradores da cidade e dos nossos ouvintes, tá bom?
Bom dia, ouvintes da Band News, bom dia, Lelê, bom dia, Cacá. Importante a gente estar aqui para retirar as dúvidas dos nossos ouvintes, da população de Vila Velha, para a gente esclarecer muitas vezes as dúvidas.
Tá ótimo, prefeito, obrigada pela participação do senhor mais uma vez aqui. Ele falou, viu, eu quero ir para responder pergunta de ouvinte, viu?
Pois é.
E tá aqui. Eu já vou começar esse nosso bate-papo, prefeito. É pergunta constante de ouvinte aqui, aproveitando que foi a agenda do senhor de agora um pouquinho mais cedo, que foi lá na Barra do Jucu, Ponte da Madalena. O senhor já tem anunciado, anunciou alguns meses, que vamos ter uma nova ponte, um projeto por ali, mas de fato o que foi anunciado hoje? A população quer saber, a obra começa quando? Previsão, né, da gente ver uma ponte novamente ali na Barra do Jucu.
Letícia, é muito importante essa pergunta, porque a Ponte da Madalena é uma ponte cultural e histórica da nossa cidade. Inclusive, tema de música de Martim da Vila, Madalena, Madalena.
Isso aí.
E a ponte já tem 7 anos que uma enxurrada derrubou ela, levaram os pilares dela rolando dentro do rio. E nós fizemos um projeto. Depois do projeto, nós captamos o recurso e licitamos esse projeto. Então, a empresa foi ganhadora e, no dia de hoje, nós assinamos para iniciar essa obra da Ponte da Madalena. É uma obra que tem 140 metros de extensão, 7 metros de altura da lâmina d'água, tem pier, tem sentido de mobilidade para os dois sentidos, né? Lembrando que não passam carros, e sim bicicletas e pedestres nessa ponte. Teremos mirantes para contemplação daquela área de Jacarenema, do Rio Jucu. Teremos bancos de madeira e iluminação LED. Nós estamos falando de uma obra que ultrapassa 11 milhões de reais. A princípio estava orçado em 14 milhões. Foi dado um desconto de 23% na licitação pela empresa ganhadora. E hoje nós assinamos com essa empresa. E aí o ouvinte deve estar falando, então amanhã já tem máquina trabalhando. Pois bem, esse é um projeto que se chama RDCI. Nós fazemos o projeto, o anteprojeto, a empresa que ganha faz o projeto executivo. Então, provavelmente, nós vamos demorar cerca de 30 a 60 dias para que, de fato, tenha lá equipamentos e a empresa fazendo a intervenção de retirar os pilares que estão caídos na água e construir uma nova ponte. E nós temos uma previsão de 12 meses de obras. A gente acredita que até novembro do ano que vem a gente terá a Ponte da Madalena inaugurada, reconstruída depois de 7 anos. Lembrando que vai ser uma transformação para a região da Grande Barra do Jucu e também a transformação porque nós vamos interligar a orla da cidade de Vila Velha, lá o calçadão até a Ponte da Madalena. Daqui uns dias a gente inicia essas obras.
Prefeito, eu vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta para o senhor, algo que a gente tratou muito aqui no programa. A gente cobrou muito a Secretaria de Mobilidade, que finalmente nos deu algum tipo de resposta, mas eu queria saber agora do senhor. Porque, para surpresa de muita gente, quando foi aprovada a questão da Rodovia do Sol na Assembleia, tinha lá uma parte do texto, do projeto, estabelecendo que um trecho da Rodovia do Sol vai ficar sob a administração da Prefeitura. Foi curioso, porque o governo não tinha falado isso e os detalhes que o governo trouxe, eles ainda não foram totalmente entendidos por nós. Eu queria que o senhor falasse como é que vai ser essa administração, da onde, onde começa, onde termina o trecho e como ela vai se dar de forma efetiva, como é que vai ser a operação disso.
Como todos os ouvintes sabem, nós somos parceiros do governador Renato Casagrande, do governo do estado, e não tem muita dificuldade com a prefeitura de Vila Velha em relacionar não só com o governo do estado, também com o governo federal e com todos que fazem política para melhorar a vida das pessoas. O governador, junto com o secretário de estado, Fábio Damasceno, fizeram contato comigo, falando do término da concessão da Rodosol e perguntando se teria como a gente dialogar para que a gente pudesse assumir o trecho compreendido da Avenida Carioca até o Shopping Boulevard, que hoje, pela Rodosol, esse trecho é da concessão. Eu falei que não tinha problema nenhum, que a gente estava dispostos a dialogar. E assim foi feito. Fábio Damasceno sentou comigo, falou da necessidade e a importância do município assumir o trajeto da entrada da terceira ponte ou saída da terceira ponte até o Shopping Boulevard. E assim será feito, né, mediante um convênio assinado junto com a Prefeitura de Vila Velha, que diz quais são as responsabilidades da Prefeitura e quais são as responsabilidades do Governo do Estado. Mas, para resumir, nós já estamos escutando o Binário Sul, que se chama, que todos que desejam fazer na Rodovia do Sol, há mais de 10 anos tem essa conversa e não sai do papel. Nossa administração, nós passamos um ano, toda sexta-feira, fazendo trabalhos em conjunto, uma comissão que nós montamos, junto com um especialista, para entender se realmente era viável e daria certo fazer esse binário. E nós já estamos tentando fazer há bastante tempo e não foi liberado pela ASP. E agora eu dialoguei com o Fábio Damasceno, com o governo do estado, eles vão transferir para o município e vão fazer a intervenção necessária para que a gente possa fazer o binário da Rodovia do Sol. Nós acreditamos que a gente assume agora, no final de dezembro, que é dia 22, que encerra. Isso. Aí o município assume a responsabilidade já, com um compromisso do governo do estado, a partir de maio, abril, maio, fazer a intervenção. O que é essa intervenção? Tirar o canteiro central da Rodovia do Sol, tirar aqueles posteamentos, colocar o posteamento nas laterais e fazer também, ali da Embratel até o Shopping Boulevard, mais duas novas pistas para quem está voltando e interligando com a Saturnina Rangel Mauro.
Então, isso o governo que faria?
O governo que vai fazer essa intervenção e vai entregar para a gente. Esse foi o combinado para que a gente pudesse fazer esse convênio para assumir esse trecho da Rodovia do Sol. Então, para quem não está entendendo, nada mais é o quê? Que Vila Velha vai ter, sim, o binário na Rodovia do Sol. Teremos quatro vias descendo do Boulevard sentido Vila Velha para dar maior fluidez ao trânsito e também uma faixa de estacionamento na Rodovia do Sol, que hoje é o grande problema da Rodovia do Sol. Os prédios foram construídos dentro praticamente da Rodovia do Sol e não tem estacionamento, não dando viabilidade para o comércio e para as residências. E que nesse binário nós vamos ter. Então, como vai ficar? Sentido Guarapari-Vila Velha do Shopping Boulevard à ponte, quatro vias indo. A Saturnino Rangel Mauro, que hoje é o sentido Guarapari-Vila Velha, ela inverte, vai ser Vila Velha-Guarapari. E a Santa Leopoldina, que hoje é sentido Vila Velha-Guarapari, inverte e vai ser Guarapari sentido Vila Velha. Então,
José Júlio entra?
A estudante José Júlio de Souza, ela permanece no formato existente, que na Praia de Itaparica até o início de Itapuã é mão e contramão e depois um binário sentido Praia da Costa.
Uhum. Já respondeu aqui pergunta dos nossos ouvintes Edmar Souza e Fernando Brambate. Eles perguntaram justamente isso, a prefeitura assumindo parte da Rodosol. É verdade que a mão da Avenida Santa Leopoldina e estudante José Júlio irão se inverter? No caso da José Júlio, não, o prefeito falou, mas a Santa Leopoldina, sim.
Santa Leopoldina e Saturnino Rangel Mauro, provavelmente assim que a gente fizer a intervenção junto ao governo do estado na Rodovia do Sol, elas terão a inversão da mão.
Ótimo, vamos lá, mais pergunta de ouvintes. Prefeito, tem aqui pergunta do Silvério. Gostaria de, prefeito, quando que vai ser retomada a obra do canal de Santa Mônica?
Obra do canal de Santa Mônica. Eu não estou me lembrando do canal de Santa Mônica. O canal de Santa Mônica que se refere, será que é o canal Guaranhuns ou o canal da Costa? O canal Guaranhuns, a obra está de vento e polpa. Nós estamos lá fazendo, lá concretando o canal para que a água possa escoar muito mais rápido até a estação de bombeamento do canal Guaranhuns para ser bombeada para o mar, para não alagar a bacia dessa região que é cortada pelo canal Guaranhuns. Já o canal da Costa, a obra está sendo feita, né? Eles estão fazendo as intervenções, inclusive já tem estação da Foz da Costa que bombeia muito mais rápido a água para não alagar a região de Itapuã, de Praia da Costa, de Coqueiral, de Itaparica. Já o de Santa Mônica, eu confesso que eu estou perdido aí do que você falou.
Ele pode Se pudesse ser mais, né?
detalhado onde que é essa obra, que eu posso responder.
Ótimo, tem mais pergunta aqui dos nossos ouvintes, ele está respondendo aqui e já já a gente traz. Pergunta do Marcos, prefeito, panorama de obras, especialmente a Praça de Coqueiral, a saída da Leste-Oeste, essa eu quero perguntar para o senhor, que a saída da Leste-Oeste é complicada na chegada da Arli Santos, e também a obra da Lindenberg. Pergunta do Marcos de Santa Mônica.
Ele fez várias perguntas.
Isso que eu ia falar. Vamos por partes, Lelê. Qual é a primeira delas aí?
Ele quer perguntar. Ele falou assim: ele quer panorama de obra.
Mas uma por uma.
Praça de Coqueiral de Itaparica.
Vou responder então. Vamos lá. Marcos, a Praça de Coqueiral de Itaparica está ficando linda. É uma praça grande. É uma praça importante para o município de Vila Velha, porque no seu entorno tem um adensamento populacional verticalizado gigantesco. Tem igreja, tem escola para próximo. Nós acreditamos que até o final de novembro nós vamos entregar essa praça, que vai ter pista de skate, quadra poliesportiva, campo de futebol society, parquinho para as crianças, parque para os nossos pets, que é o pet park. Teremos a área gastronômica e artesanal, um bolsão de estacionamento para mais de 50 veículos, ou seja, uma praça completa que vai encher a gente de orgulho.
Então, vamos lá. Tem mais a pergunta dele. Obra da Leste-Oeste, a chegada da Darli Santos e ele pertinho a Lindenberg.
Tá. A obra da Leste-Oeste, a entrada e saída da obra da Leste, a entrada e saída da Leste-Oeste por Vila Velha através da Darli Santos, e se ele puder observar, já está sendo feito o estaqueamento para fazer o viaduto. O que, que significa isso? Vai acabar com o congestionamento de entradas e saídas para Leste-Oeste através da Darli Santos. Nós temos provavelmente já mais de 200 estaqueamentos feitos para a gente colocar ali o pré-moldado para fazer o viaduto. Uma obra em parceria com o governo do estado que vai desafogar o trânsito na chegada e saída da Leste-Oeste pela Darli Santos.
Tem previsão de data essas coisas? Eu acho que é isso que o ouvinte está questionando ali.
Data, ele está precisando. A previsão de data é que até dezembro do ano que vem a gente entregue. Já a Lindenberg, que são as obras de macro-drenagem, nós tivemos um atraso naquela obra, porque nós encontramos pedra. E para quebrar pedra leva tempo, é caro e difícil. Mas nós já acabamos de quebrar as pedras, estamos concluindo. E agora a gente vai entrar no bairro Nossa Senhora da Penha, com essa galeria, que essa galeria pega a Lindenberg e entra no bairro Nossa Senhora da Penha, para escoar a água do bairro Nossa Senhora da Penha, do bairro Santos Dumont, do bairro Ibis e de Jardim Colorado, que antigamente ficava uma bacia de água ali alagada e vai ser escoada pela essa galeria da Lindenberg, que vai para o canal Arimiri. Do canal Arimiri vai ser bombeada pela estação de bombeamento de águas pluviais do canal Arimiri para o mar.
Aproveitando que o ouvinte falou de praça, pergunta do André, quando há a previsão da entrega da prainha, né, da praça da prainha, do parque da prainha, na verdade, né?
Bacana, Parque da Prainha, que vai ser um dos locais mais bonitos da cidade de Vila Velha, onde nasceu o estado do Espírito Santo. A previsão que a gente tem de entrega é para fevereiro do ano que vem, a entrega lá do Parque da Prainha. É uma área linda, está ficando muito bonito, já começamos a fazer o granilite, vai ser de fato uma transformação naquela região da Prainha.
Qual a previsão, prefeito? Repete.
Fevereiro do ano que vem, 2024.
Poxa, não teremos a Vila Natalina esse ano?
Infelizmente, eu busquei espaço, inclusive foi até bom tocar na Vila Natalina, eu busquei vários espaços para fazer a Vila Natalina. Para fazer a Vila Natalina, nós precisamos de um espaço grande, no mínimo aí 15 a 20 mil metros quadrados. Não conseguiam achar um espaço adequado onde a população tivesse acesso com facilidade, onde teria, de fato, condições de fazer visitações. E nós decidimos, ao invés de fazer uma Vila de Natal grande, gigante, igual nós fazíamos, levar essas Vilas de Natal para regiões administrativas. Vila Velha, nós temos 5 regiões, nós faremos 5 Vilas Natalinas nessas regiões e a ornamentação que a gente sempre faz, espalhada pelas praças e pela cidade.
Prefeito, eu vou aproveitar para voltar na questão da Lindenberg, porque essa obra da Lindenberg é uma obra que está sendo tocada pela Prefeitura, mas recentemente nós tivemos um anúncio do PAC, das obras elencadas para o PAC, e se não me engano tem ali uma previsão também de um corredor na Lindenberg. Como é que é essa história desse corredor? Isso faz parte de projeto da Prefeitura de Vila Velha? Isso está sendo tocado pelo governo do Estado, governo federal? O que é isso, hein?
Não, isso é um projeto que foi desenvolvido pela Secretaria de Mobilidade do Fábio Damasceno, um pedido nosso ao nosso governador Renato Casagrande. O projeto conceitual já está pronto. Não é um projeto apenas da Lindenberg, é um projeto que contempla toda Lindenberg, mas contempla também Cariacica e Vitória, onde vai melhorar o fluxo de entrada e saída de veículos para Cariacica e entradas e saídas de veículos para Vitória. Inclusive, tem uma previsão de ampliar a faixa da ponte que liga Vila Velha com Vitória. E também a previsão de fazer mais uma entrada que chega a Cariacica e Cariacica a Vila Velha. Então, nós estamos falando que vai melhorar aquela mobilidade daquela região, mas também vai melhorar muito a Lindenberg. É um projeto que está conceitual, será apresentado até o final do ano pelo governador, por mim, pelo Fábio Damasceno. É um projeto que é um anseio antigo da comunidade e que vai melhorar o ir e vir da população, principalmente o ir e vir daquelas pessoas que andam de transporte público e também das pessoas que hoje estão preferindo o modal bicicleta, que teremos uma ciclovia protegida e exclusiva para quem quer andar de bicicleta para passear e também para ir trabalhar. E interligando Vitória, Vila Velha, interligando a região de toda Vila Velha.
E faixa exclusiva de ônibus.
Faixa exclusiva de ônibus, igual hoje nós temos a faixa exclusiva na Terceira Ponte, que todos nós percebemos, é perceptível a melhora que foi no trânsito e na mobilidade, mas melhor ainda, melhor para quem usa o transporte público. Já estamos em tratativa com o governo do estado para que a gente possa ampliar essa faixa, não apenas até a descida, e sim até o terminal lá de Vila Velha, para chegar muito mais rápido às pessoas que utilizam o transporte público.
Mais pergunta aqui do nosso ouvinte Roberto.
Sobre as perguntas para o prefeito Arnaldo de Emborgo, gostaria de saber se há algum planejamento para asfaltar as ruas ali no balneário de Ponta da Fruta, que já há tempos, né, não é contemplada a região, e também a questão de esgotamento, bombeamento de esgoto, se tem alguma previsão ali para a região, para incentivar ali o crescimento turístico e urbanização da região ali do balneário de Ponta da Fruta.
Balneário, qual o nome do nosso ouvinte?
É o Roberto.
Roberto, eu não sei se você mora em Balneário Ponta da Fruta, mas se mora, não sei o local que deve ser, porque Balneário Ponta da Fruta, quando nós assumimos a Prefeitura de Vila Velha, não tinha nenhuma rua pavimentada, o bairro todo era de barro. No sol, poeira, na chuva, lama. Hoje, o Balneário Ponta da Fruta, nós já fizemos 80% do bairro de pavimentação. E não é qualquer pavimentação, nós estamos falando que as avenidas principais, Gabiroba, Tâmara e Marmelo, que são três avenidas principais, é 2,5 km, 2.500 metros de avenida. E não é avenida reta não, Cacá e Letícia e ouvintes. É uma avenida que é tobogã. Você desce 100 metros, sobe 100 metros, 50 metros, descida e vai embora. 2.500 metros de avenida. Avenida Gabiroba, Avenida Marmelo, Avenida Tâmara. Todas elas com calçada, com meio-fio, calçada acessível, meio-fio, com drenagem e com pavimentação. Além delas, nós temos mais 8 ruas que são transversais que estamos fazendo lá também no Balneário Ponta da Fruta, que tudo é nome, as ruas lá são tudo nome de fruta. Então nós estamos fazendo lá em Balneário Ponta da Fruta uma revolução. Inclusive, nós temos lá para inaugurar, já está pronto, que é também a quadra poliesportiva que nós fizemos em parceria com o governador Renato Casagrande, que já está pronta. Só falta a gente ir lá inaugurar. Não tivemos nem tempo de inaugurar a quadra poliesportiva do Balneário Ponta da Fruta. Mas eu quero falar para você que nós estamos trabalhando muito para fazer 100% do bairro. Lógico que a gente não consegue fazer da noite para o dia, mas você está vendo aí que 80% já está pronto. Só para sintetizar o que eu estou falando, aconteceu um atraso na obra, não por conta da prefeitura, e por sim por conta da empresa Cesan, que já está passando toda a rede de esgoto em toda a comunidade, para que daqui a um tempo seja bombeado para a estação de bombeamento de tratamento do bairro Ulisses Guimarães, que está sendo ampliada no investimento de mais de 250 milhões de reais nesse exato momento.
Prefeito, vou aproveitar porque ele citou, inclusive, a questão turística. Prefeito, eu li uma nota, eu queria ver se o senhor pode confirmar. Eu li uma nota esses dias, mas era uma nota muito simples, que não aprofundava o assunto, de que é um projeto para colocar um letreiro, tipo aquele de Hollywood, mas escrito Vila Velha no Morro do Moreno. Isso é verdade?
É verdade. Nós temos o projeto do Morro do Moreno. Será apresentado em breve para a sociedade. É, nós vamos licitar, estamos esperando acabar só o plano de manejo do Morro do Moreno. Para quem não sabe, Morro do Moreno, nós fizemos o projeto de lei para instituir o monumento natural Morro do Moreno, que é de preservação permanente, aquele local, para que a gente possa preservar. Mas melhor do que preservar, a gente pode utilizar para práticas desportivas, práticas turísticas, e é isso que vai acontecer no Morro do Moreno. Terá sim um letreiro para quem vem de Vitória para Vila Velha pela terceira ponte, para que anuncie, seja bem-vindo à nossa Vila Velha, um letreiro estilo a que tem em Hollywood. Vila Velha merece.
Aproveitando aquela área ali, Parque das Castanheiras, tem algumas obras sendo realizadas ali, uma rua que a prefeitura está abrindo, e a informação de que um grande colégio está indo para aquela área ao lado do Morro do Moreno, prefeito. Como é que está essa discussão?
É verdade. Ali? Vamos lá. Ali no Parque das Castanheiras, nós fizemos a relação com o Exército Brasileiro, que aquela área era do Exército Brasileiro, e nós abrimos a rua Alfredo Abreu, que é aquela rua que liga a São Paulo com a rua José Jorge, eu me lembrei de cabeça, esqueci, que é a rua ali da Escola Primeiro Mundo. E nós estamos abrindo, quebrando pedra, da Diógenes Malacarne, que é aquela que você entra no Parque das Castanheiras e que tinha uma pedra que estava inviabilizando a continuação da rua. Então, em parceria com o DR, com o Governo do Estado, nós, Prefeitura de Vila Velha, fizemos o projeto e o governador, muito gentil, pagando essa obra para a nossa cidade de Vila Velha. Então, teremos sim para resolver o problema de mobilidade ali do Parque das Castanheiras, e tem a previsão de construção da escola, de uma escola ali. Essa escola entrou na justiça em 2007 contra a Prefeitura de Vila Velha para ter o direito de construir essa escola nesse local. E agora saiu uma decisão judicial federal falando que eles têm autorização para fazer a construção dessa obra. A empresa e os arquitetos já estiveram reunidos comigo e com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E nós falamos, antes que a população daquela região comente, nós já dialogamos com ele da importância que só é viável ter uma escola ali se resolver o problema da mobilidade urbana. Não tem como ter uma escola ali se não tiver um bolsão de estacionamento para embarque e desembarque dos alunos naquele local. Lembrando, decisão federal judicial.
Mais pergunta aqui do nosso ouvinte Arthur agora. Arthur Rezende.
Bom dia a todos. Nós estamos vendo que a Prefeitura de Vila Velha está recapeando várias ruas, né, com asfalto novo. Mas nós vemos também que existem ruas no município de Vila Velha, especialmente na região 5, que não possui nenhum tipo de calçamento. Existe uma previsão para também refazer, ou aliás, fazer o calçamento dessas ruas que ainda não tem nenhum?
Arthur, obrigado por sua pergunta. O asfalto novo, que é um projeto que está na primeira fase, que é a característica dele é fazer 40 quilômetros de asfalto novo de recapeamento, como ele foi dado? Ele foi dado através de um estudo que a Prefeitura de Vila Velha estava gastando muito dinheiro para fazer tapa-buraco nas vias principais da cidade. Qualquer chuva que caía na cidade, abriam mais de 1.000 buracos e a Prefeitura tinha sempre que tampar esses buracos. Tampava o buraco, quando caía uma nova chuva, outro buraco abria do lado do buraco que foi tampado. E assim a gente estava enxugando o gelo. Então nós decidimos fazer um planejamento que, ao invés da gente fazer o corretivo, a gente fazer o preventivo. O preventivo é o recapeamento. E o recapeamento está sendo dado através de um estudo, onde busca onde que tinha maior incidência de buracos abertos quando choviam e de vias principais da cidade. E nós estamos fazendo, nesse exato momento, diversas ruas por Vila Velha que totalizam 40 quilômetros de recapeamento de novas vias. Na região 5, nós já fizemos um pedaço aí, inclusive a rua da Feira Livre de Terra Vermelha já foi feito. Estamos fazendo agora, daqui um dia começa, a Avenida Linhares, que é a avenida do território de entrada aí, que será feita de concreto armado para nunca mais abrir um buraco nessa rua. E nós vamos fazer também Afonso Cláudio, que é a principal, onde tem um comércio pujante. Além disso, nós temos também um corredor laranja, que contemplará a Avenida Califórnia, aí da grande região 5, e aquela avenida principal de Cidade da Barra, que tem duas mãos indo e voltando. Eu não consigo falar de cabeça agora qual é o nome dessa rua, que são tantas ruas. Mas você me pergunta se tem previsão de pavimentar as outras ruas que não foram pavimentadas ainda na região 5. Região 5 é composta de bairros que, na grande maioria, não tinham nenhuma infraestrutura e que nós estamos fazendo infraestruturas nessas ruas. Só no bairro Barra Mares, nós estamos pavimentando 29 ruas de uma vez só. De uma vez só. E para que a gente pudesse fazer pavimentações dessas 29 ruas, não só de Barra Mares, mas de São Conrado, que já foram 5, nós vamos fazer o restante, de Cidade da Barra, de Riviera da Barra, de Morada da Barra, de Terra Vermelha, Dormilha da Cunha, nós estamos fazendo a Avenida Primavera e a Avenida Transamazônica. São avenidas longas que interligam até o Canal do Congo. Lembrando que o Canal do Congo, nós assinamos em uma parceria com o governo do estado de mais de 70 milhões de reais para concluir o Canal do Congo, que estava parada há mais de 10 anos a obra, sem botar uma pedra dentro, e a gente iniciou e retomou. Por quê? Para pavimentar essas ruas tem que ter drenagem. E a drenagem tem que ir para o Canal do Congo. A Transamazônica e a Primavera, só essas duas avenidas, são 25 milhões de reais investidos para fazer essas duas avenidas, galerias, para escoar a água das outras ruas nessa galeria, da galeria para o Canal do Congo para o mar, para que não possa alagar mais a região 5. A Riviera da Barra, nós já fizemos duas ruas com calçada, pavimentação, drenagem, falta ainda algumas ruas. A nossa meta é a gente fazer a cidade inteira, mas só que a gente tem um limite, porque não tem dinheiro para tudo. Mas só na região 5 são mais de 400 milhões de reais de investimentos que nós temos hoje lá, ultrapassam 400 milhões de reais. E nós vamos fazer, que é a minha meta, a cidade inteira, e para isso é o meu esforço de fazer projeto, buscar recurso, vir em Brasília pedir dinheiro do nosso deputado Vitor Linhares, para que ele coloque as emendas parlamentares em Vila Velha, para que a gente vá fazendo as necessidades da população.
Mais pergunta ali daquela região, do Messias, que é morador de lá, prefeito.
Letícia, Cacá, eu gostaria de perguntar ao prefeito. Eu moro na região 5, na região ali de Riviera, Barra Mares. Eu sempre converso com líderes comunitários, Alex, outro pessoal ali. E nós estamos com um problema muito sério. Essas lâmpadas que foram trocadas, tem várias ruas ali que as lâmpadas estão tudo apagadas. Você pega uma sequência de 4, 5 postes com lâmpada apagada, a um funciona, 6, 7 lâmpadas apagadas. Essas lâmpadas parece que não funcionou, é muita escuridão. A gente sabe os problemas que nós temos ali e nós precisamos que as coisas sejam claras ali, entendeu? E outra coisa é as ruas principais, tudo emburacada. Band News, em 2 segundos, tudo pode mudar.
Messias, 2 segundos, tudo pode mudar e está mudando agora com a resposta à sua pergunta. Você fala sobre a iluminação pública, que tem diversos postes apagados. Nessa região específica e algumas outras da cidade, existe um projeto que é da EDP Celsa e não da Prefeitura de Vila Velha, que se chama BT0. É um sistema que evita furto de energia nessas regiões. E o que acontece? Quando tem um possível furto de energia, ou alguém vai fazer uma ligação clandestina na rede elétrica, desarma a rede elétrica. O que significa isso? Quando desarma, essa pessoa que tentou fazer a ligação irregular, não tem energia passando, e ao mesmo tempo desarma também a iluminação dessa região. Então, por isso que fica talvez uma rua inteira apagada. E nós temos cobrado constantemente, e aí eu já quero agradecer a presteza do presidente da EDP, que eu já fiz reuniões com ele, para que ele possa atender rapidamente a população, quando solicitado, no canal de ouvidoria da EDP, para que possa ir lá a equipe da EDP fazer a ligação dessa chave do BT0 para voltar a energia nessa comunidade. Nós, que somos da prefeitura, não temos condições de fazer essa ligação. Só o trabalhador da EDP. Espero ter conseguido resolver a pergunta a respeito da iluminação. As vias principais, eu acabei de citar, a Avenida Califórnia vai ser feita, a Avenida Cidade da Barra vai ser feita, a Avenida Afonso Cláudio, que é a principal terra vermelha do comércio pujante, vai ser feita, como diversas outras já estão sendo feitas aí em Ulisses Guimarães também, Cidade da Barra, Barra Mária de Riviera.
É, pergunta aqui do David do Córrego 7, né? Ele pergunta, como está o projeto de pavimentação da estrada do Córrego 7, uma vez que terminou a estrada do Retiro do Congo, e a situação do transporte público rural, prefeito, com o fim do contrato com a Sanremo, como fica?
Vamos lá, ele faz várias perguntas também. Qual o nome dele?
Normal. David.
David, obrigado por sua pergunta, obrigado por estar nos ouvindo, ouvindo a Band News. Córrego 7, né?
Isso.
Retiro do Congo, nós fizemos a principal. Foi uma demanda antiga daquela comunidade, um adensamento populacional aumentando lá. Ainda mais com a pandemia, as pessoas saíram dos seus apartamentos, das suas casas e foram morar num sítio, que lá são a característica é sítio, é uma chácara de 2 mil metros quadrados. E nós fizemos a principal porque foi uma solicitação antiga, são 5 quilômetros que nós fizemos em parceria com o governo do estado, que é um tratamento asfáltico. Já o Córrego 7, não tem promessa do prefeito em pavimentar o Córrego 7, não. Mas já que você perguntou, eu já pedi para fazer projeto do Córrego 7 e também do Xuri, porque se eu faço o Córrego 7, também dá ciúme no Xuri. Então, já pedi para fazer o projeto do Xuri e do Córrego 7 para que a gente possa fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo e finalizamos no Retiro do Congo, que é a pavimentação das vias principais para que a gente melhore o ir e vir da população e também do transporte público. Sobre a Sanremo, ele falou que vai acabar o contrato. O contrato não acaba agora, o contrato acaba em 2024. Acabamos o contrato da Sanremo, ou o Transcol da Seturb vai assumir e vai repor essas linhas, ou então vai ter uma nova concessão, que a administração ainda não definiu o que será feita, a modelagem, e essa nova concessão vai ter que atender e continuar atendendo o Córrego 7, o Xuri, a região rural de Vila Velha.
Só uma curiosidade, a Sanremo está há quantos anos em Vila Velha?
Vai fazer 25, que 25. A concessão são 25 anos.